começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola.
E eu sou Ana Jo.
Neste podcast, você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor.
Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês?
Oi, gente! Tudo certo?
Oi, oi, gente! Como é que vocês estão?
Olha, hoje a abertura foi bonita.
Foi.
Melhor do que a do episódio anterior. Esse podcast que eu amo.
Aprendi com os meus erros.
Gente, vamos começar mais um tema hoje. Vocês já devem ter visto aí, né, no título. Hoje a gente vai falar sobre solidão. Eu queria saber dos meus amiguinhos, vocês já se sentiram solitários na vida?
Então, levando em consideração, né, que a solidão é uma condição associada à dor e à tristeza, e a gente sabe que a vida, né, é feita de felicidades e algumas dores, né, enfim, dores e tristezas, eu acredito que sim, sabe? Não sei te dizer ao certo e especificar em que momento da minha vida, né? Apesar que acho que em todos, né? Em todos os momentos, assim, algum, nem que seja um curto espaço de tempo, eu me senti sozinha. E sabe aquela, você já deve ter ouvido falar, e muitas pessoas falam que eu estava rodeada de pessoas, mas ainda estava me sentindo sozinha? Vocês já ouviram isso?
Uhum.
Eu fico pensando, né? O que seria essa solidão aí?
Acho que vai de encontro com o que você falou, Paulo. Eu acho que é muito improvável, né, que alguém consiga passar ileso no sentido de se sentir sozinho em algum momento. Né? E sim, já me senti muito sozinho em alguns momentos. Mesmo estando acompanhado ou não, ou até não estando.
Uhum. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava pensando assim, tentando pensar em contextos meus, assim. Teve momentos em que eu me senti só, no sentido de não saber com quem contar, ou não poder contar com ninguém, assim, para resolver determinado tipo de problema, ou enfim, não estava preparada para contar para ninguém, então nesse sentido eu me senti sozinha. E tem a questão também de isolamento, né, que eu acho que já é um pouco diferente também, né.
Uhum.
A gente sofreu na pele o que é o isolamento real oficial quando começou essa pandemia, né? A gente ainda tem muitos resquícios disso, né? Eu pelo menos tenho. Tem coisas que eu já não acho tão divertido de fazer, né? Que eu já prefiro ficar mais reclusa. Ou coisas que eu percebi que eu gosto de fazer mais sozinha, né? Não sempre pro lado negativo também do estar sozinho, né? Mas assim, eu fico pensando, será que a gente está falando de uma solidão patológica, se é que existe isso, ou a Ana Juliana está criando esse termo, ou a gente está falando de uma solidão assim, que é comum, que todos nós passemos algum momento da nossa vida, sabe?
E você falando isso, né, Ninga, eu fico pensando que a solidão, né, a gente está falando aqui que está relacionada à dor e tristeza, mas ela pode ser tanto involuntária, tem a ver com as situações externas, né, enfim, quanto voluntária também, que entra a questão do isolamento voluntário. Existe aquele isolamento que é involuntário, mas existe aquele também que é voluntário, a partir da tristeza, né, a partir da, por exemplo, de depressão, né, assim, desses ansiedades, isso também pode estar relacionado, sabe? Pode ser as duas coisas. E aí, eu fico pensando que é importante, né, se perceber esses momentos também e perceber a diferença, né, do que é uma coisa saudável e do que não é.
Se a gente considerar, né, a solidão de um ponto de vista, assim, de uma desconexão com o que está à nossa volta, eu acho que aí pode ser um caminho um pouco perigoso, sabe? Porque a gente, né, tem muitas afirmações de, enfim, diversos autores, pesquisadores, pesquisas científicas também, fontes confia, que, né, nós, seres humanos, fomos feitos para vivermos em comunidade, né, em sociedade. Não estamos falando, não sabemos de quantos, mas assim, o ideal é que tenha alguém ali para ter uma troca, né. E eu concordo, assim, com esse ponto de vista de que a gente, né, tem que ter alguém para, enfim, ter alguma troca, né.
Compartilhar, né.
Compartilhar, sim. Até porque se a gente parar para pensar, nós, indivíduos, somos feitos no meio, né? Então, tem que ter essa sociedade, essa comunidade, essa cultura, enfim.
Uma coisa legal de diferenciar, né, é o estar sozinho ou estar só e se sentir sozinho e se sentir só. Pelo menos quando eu penso sobre isso, né, estar sozinho não está necessariamente vinculado a um sentimento, a uma sensação, né, de isolamento, por exemplo. Enquanto que o se sentir sozinho, se sentir só, necessariamente, né, por definição, está ligado ao que o que você sente sobre isso, né, e muito do que vem à mente é a sensação, uma sensação negativa, né, de uma desconexão, como vocês estão dizendo. E como que isso pode ser diferente, ser duas situações muito diferentes, quando você está sozinho e quando você se sente sozinho, né? Tanto no sentido do estar sozinho ser uma situação em que você pode estar, né, desacompanhado e estar...
Geograficamente, né? Sem o espaço geográfico.
Sim, sim, inclusive geograficamente. E conseguir sentir e passar por sensações muito positivas, né? Por exemplo, um momento de relaxamento, de introspecção, de autorreflexão, né, sobre o que está sendo vivido, sobre o que está, né, o que tá pensando, enfim. Ao mesmo tempo que poderia, né, também a gente, indo para o outro lado, a sensação da falta, né, de não sentir, de não ter a experiência do outro ali, e do contato e de uma relação rica e de via dupla, por assim dizer.
Em relação ao isolamento, né, da pandemia, por exemplo,
uhum,
a gente tinha, né, uma limitação ali geográfica, né, que a gente não podia ter contato com as pessoas, né, enfim, abraçar, pegar, falar cutucando. Algumas pessoas passaram até mal com isso. Ai, meu Deus, eu falo pegando as pessoas, gente. Mas, enfim. Mas a gente tinha uma certa conexão, né? A gente arrumou um jeito. Videochamada, telefonema. Enfim, a gente tinha um certo contato ali. Era mais um isolamento físico, né? Mas a gente tinha esse recurso de se conectar aí de alguma outra forma. Penso nas pessoas que... por exemplo, não tem, né, vontade de ver ninguém, não tem vontade de encontrar pessoas, não tem vontade de interagir. E esse isolamento, né, do estar só, completamente, assim, sem conexão nenhuma, enfim, eu acho isso um pouco diferente, né? As pessoas que foram obrigadas a estarem isoladas geograficamente, mas de alguma forma, né, procuram ali essa conexão humana, de seja digitalmente, enfim, no caso só digitalmente, que dava, né? A gente não tinha contato físico.
E aí, eu fico pensando, quando vocês falam isso, né, entra naquilo que a gente quer falar também, que é a solitude, né, gente?
Uhum.
Que, então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, como eu disse, na solidão existe a solidão, que é voluntária e involuntária. E aí, vamos pensar... A solidão voluntária, né, na verdade, o isolamento voluntário na solidão, significa o quê? A pessoa está se sentindo mal, ela está triste, tem alguma questão ali, né, que não está resolvida, enfim, alguma coisa que tem a ver com o psíquico, né, e não necessariamente com o externo, então ela decide se isolar. Mas é um isolamento que a gente sabe que não é bom, é ruim, igual a Naju falou, a gente precisa viver em comunidade, é necessário que a gente compartilhe as coisas. E aí tem a involuntária, que acontece pelo externo mesmo, entendeu? Assim, pessoas ou lugares que fazem com que a pessoa se sinta sozinha mesmo, se sinta solidão, entende? E entra naquilo que o João falou do estar sozinho e do se sentir sozinho.
Uhum.
E aí vem uma... Eu tô falando isso tudo, gente, pra gente falar de solitude. E solitude é uma coisa bem diferente. Ela não tem uma conotação negativa como a solidão, porque além de ser uma coisa voluntária, ela é caracterizada como algo saudável e positivo, que é aquilo que o João falou, é quando a pessoa escolhe ficar reclusa por algum motivo, por algum tempo, período, né? Assim, a gente pode colocar coisas na vida prática mesmo. Aquela coisa de, não sei se posso dizer, período sabático, sabe? Aquela coisa quando a pessoa ela se desliga de muitas coisas. Enfim, a pessoa tá escolhendo fazer isso, né? Seja pra qualquer fim, ela tá escolhendo isso. E aí, tem outro ponto da solitude, que é quando a pessoa ela escolhe estar mais reclusa pra se autoconhecer, não necessariamente, como eu disse agora, de exemplo, nesse período sabático, mas é quando ela também compreende, entende e aceita a própria companhia, né? Gosta de estar sozinha, gosta de fazer coisas sozinha. Isso é muito interessante, assim. Uma coisa que eu acho que eu já falei em algum podcast, não sei em que momento, mas que existem pessoas que dão super conta de ir no cinema sozinha. Eu acho que a Naju é uma delas, né, Naju?
Sim, inclusive fui.
Sim. Esses dias. Então, eu nunca tive essa experiência ainda. Eu acho que eu tenho uma... Não sei o quê, mas eu nunca fui... Eu tenho vontade. Eu acho que é bem interessante, mas eu talvez não saberia lidar com os olhares das outras pessoas. Tem muito isso na minha cabeça. Pode ser realmente só uma fanfic, né, gente?
Mas pensa comigo aqui, amiga. Se você estiver olhando pro filme, você não vai nem olhar o olhar das pessoas.
Tchau. Verdade. Olha, gente, olha isso. Realmente. Com certeza. Só que E aí, você falando isso me faz pensar que existe, não é um tabu, mas um preconceito da minha parte mesmo em relação a isso, sabe? De não que eu ache, nossa, eu acho super estranho quem faça. Não, não é isso, mas eu tô falando até pra mim, sabe?
Mas não é tudo também que a gente consegue, por exemplo, tem coisas que eu consigo fazer sozinha, tem coisas que eu ainda fico, ai, eu não consigo ir sozinha nesse lugar, preciso de alguém comigo.
Sim, e aí eu fico pensando quando você fala isso que... É um desconforto momentâneo, provavelmente. Se você se propor a fazer isso, que você não tá, fica tipo, ah, preciso de alguém pra fazer isso, né? Preciso estar com alguém pra fazer isso. Talvez não passe. Eu vou experimentar e vou contar pra vocês depois, tá? O cinema, que eu tenho muita vontade. Mas é isso, é da pessoa se sentir satisfeita, né? E ficar feliz, não se sentir incomodada de estar sozinha. Porque tem pessoas que não dão conta, igual a gente tá falando aqui, né? De ficar sozinha em algum lugar e tal. E tem pessoas que amam já ficar em casa sozinho, fazer as coisas sozinho, ver filme, essas coisas.
Aí a gente vai até pra um outro extremo também, né? Pessoas que têm até relações muito rasas, com muitas pessoas, aliás, mas que não conseguem essa conexão. Porque, igual a gente falou aqui, não necessariamente estar ao redor de várias pessoas ou várias pessoas ao seu redor não quer dizer que você esteja acompanhado, né? Tem até aquele ditado que diz, antes só do que mal acompanhado. Não sei porque eu falei isso não, mas eu achei importante, achei uma frase de efeito legal.
Sim, sim. Ela faz o coach dela.
Você me respeita, garota!
Te amo, não precisa colocar essa parte não. Tô brincando, gente. Eu sou a maior merchan da vida, mas vamos lá.
Pensando nisso que você trouxe, Paula, a gente pode pensar, né, na qualidade das relações, né? Essa questão da solidão e da solitude convida muito a pensar sobre isso, né? A experiência de se sentir sozinho e ser uma experiência negativa, ela está ligada muitas vezes à qualidade das nossas interações, como a Ana também trouxe. A gente pode estar numa festa com um monte de gente, mas não se sentir acolhido, não se sentir pertencendo e não se sentir bem, né? E não ter relações verdadeiras, conexões verdadeiras e significativas, né? E aí sim a gente consegue ver uma das maiores questões, né? Como lidar com situações em que isso acontece, né? Porque são situações que, pela própria experiência, acabam por reforçar, né, o isolamento, a experiência da solidão, né? Em afastar a pessoa que se sente assim do contato social com outras pessoas e do estabelecimento de novas relações significativas. Ainda mais se a pessoa já tem uma dificuldade, né, para estabelecer elas no primeiro lugar, né? E isso, né, a gente pode pensar que pode ocorrer por diferentes situações. Pode ser por uma perda significativa, recente. Pode, né, pode causar esse sentimento, essa sensação, né, de desconexão com o resto, de outras relações se sentirem abaladas, ou mesmo a falta que uma certa relação, né, que existia, que era preexistente, que acaba se encerrando, por exemplo, numa morte, numa separação.
Estava pensando aqui nas pessoas que têm uma sensibilidade também muito grande, assim, né, para certas coisas que acontecem no mundo, enfim. Mas, às vezes, também essa desconexão, né, essa preferência por estar sozinho, estar desconectado, enfim, de notícias também que acontecem ao redor do mundo e tudo mais, é uma forma de proteção, sabe? É uma forma de não absorver tudo que está acontecendo, sabe? Para não gerar tantos sofrimentos. Então, o que eu estou pensando com isso? Às vezes, né, essa solitude, esse autoconhecimento, esse distanciamento, digamos assim, né, de certas coisas, também é uma forma de prevenir um certo sofrimento, sabe? Então, nesse sentido, assim, não tem nada de errado em estar sozinho, querer fazer coisas sozinhas. É até bom, mas isso é diferente de uma depressão, que eu vejo que as pessoas ainda relacionam muito solidão, ou ficar recluso, ou ficar no completo breu, na tristeza, no quarto. Há uma depressão, né? E não necessariamente é assim a depressão. E tem que se pensar em qual que é o caso, em qual que é a situação que você está se sentindo sozinho, ou que você escolhe estar sozinho, né? Resumo, cada caso é um caso, gente. Eu lembrei de outra coisa também. Um de vocês estava comentando também essa questão das relações rasas, né? E por períodos, igual eu falei no começo aqui do podcast, por alguns períodos, a gente se sente sozinho, a gente olha pro lado e não tem, tipo assim, tá, mas eu vou contar pra essa pessoa não vai entender, né? Essa pessoa não é tão minha amiga assim, então não sei o quê. Então, mesmo que a gente tenha esses vários relacionamentos, né? Se esse relacionamento não for, de fato, uma conexão, assim, verídica, é a mesma coisa que estar sozinho no mundo, gente. Então, assim, a gente tem que, né, pensar na qualidade dessas relações que a gente tem, pensar no que a gente está cultivando para a vida, se são amigos bons, assim, se são pessoas legais, enfim, familiares também, né, que hoje em dia está cada vez mais complicado as relações familiares. É isso, sabe? Refletir, analisar, fazer terapia e tudo mais.
Mas eu fico pensando naquilo que você falou. Há estudiosos que dizem, né, e eu também acredito que a gente tem que viver em comunidade, tem que viver essa troca, esse compartilhar. Ninguém tá sozinho. Mesmo que em alguma coisa você esteja sozinho, existem várias coisas por trás daquilo onde você tá fazendo, por exemplo. Existem várias pessoas por trás ali do cinema. Você tá sozinho ali, mas tem inúmeras pessoas que você não conhece. Tem a pessoa que coloca o filme, tem a pessoa que arruma a sala, tem a pessoa que está ali assistindo junto com você, mesmo que você não conheça. Então, eu fico pensando muito nisso, nas relações mesmo, né? Igual você falou, de escolher quem está do lado mesmo, as amizades, né? E os familiares. E eu vou frisar essa parte. Escolher, gente. A gente sempre tem escolhas, sabe? Assim, eu penso nas relações familiares, que às vezes as pessoas aceitam inúmeras coisas porque é família, e eu não sei se é muito por aí, eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a gente tenha, assim, como escolher. É claro que tem coisas que falam mais alto no sentido de logística mesmo, de forma monetária também, mas é possível em algum momento escolher. O que vocês acham, gente?
Uhum. Não precisa ser uma decisão impulsiva, né, digamos assim.
Não precisa, porque eu sei que tem coisas, o externo também influencia as escolhas. Mas quando você fala de escolher as pessoas com quem você vai se relacionar, eu entendo que há pessoas para vários momentos da vida, sabe? Tem pessoas que vão estar com a gente a vida inteira, tem pessoas que vão ficar por um tempo, vão sumir, né? Vão embora e depois voltam novamente.
Os ciclos se encerram, né?
Isso, os ciclos se encerram, isso mesmo, amiga. Eu acho que as escolhas passam pelo externo também, mas...
Faz sentido. Sinceramente, assim que eu sentei a bunda aqui, eu falei, esse podcast vai ser puro desabafo.
Quando você fala de desabafo, eu fico pensando que tem coisas também que, quando a gente fala de ciclos que se encerram, cabe a gente aceitar também quando eles acabam, né? Porque às vezes a gente fica preso, eu tô falando até por mim, fica preso a algumas relações que eu sei que já não tá fazendo mais sentido pra mim. Que não tá batendo com o momento da vida que eu estou, e eu continuo insistindo, não sei por que motivo. Talvez seja pela ideia de que gente, eu tenho uma coisa muito na minha cabeça. Eu gosto muito de manter amizades por muito tempo. Isso é uma coisa... Eu sou muito ligada a números, sabe? Pra mim é muito importante. Não sei por quê, tá bom ainda. Mas eu sou muito assim. Eu tenho amizades de 15, 16 anos. Tenho amizades de 10, 6. E eu sou muito ligada a isso. É claro que eu não sou... É claro que eu mantenho contato com alguns frequentemente, outros não. Mas ainda assim, eu sou muito ligada a isso. Não necessariamente é isso que vai dizer se essa relação é boa pra mim ou não, né? Pensando que conheci cada um deles, né, em momentos diferentes da minha vida e que hoje eu sou uma Paula completamente diferente daquela época que eu conheci cada um deles. Mas é isso, assim, acho que aceitar também que as coisas mudam, que as pessoas mudam, que talvez não é uma... Ah, a pessoa não gosta mais de mim, enfim, é porque talvez não faça sentido mesmo, né? E é isso, assim.
Isso que você fala, Paula, vai, eu acho que faz um 360 no que a Ana disse, né, do... É, antes só do que mal acompanhado, né? Então, antes mal acompanhado do que só, dependendo da situação, né? É, ou antes não assumir que tá só do que viver a solidão, né? Poderiam ser outras formas de dizer a mesma coisa, mas no sentido de que é também uma questão que, apesar de existir um componente de escolha, é muitas vezes muito difícil e muito, muito sofrido mesmo, né? É, viver essas interrupções, viver esses encerramentos, né? E principalmente escolher ativamente por eles, né? Mais do que aceitar, muitas vezes é necessário um passo ativo no sentido de encerrar esses momentos.
E ver se a pessoa está exposta também a isso, né? Porque eu entendo aí nessa fala do João que às vezes vai ser muito mais sofrido bater de frente com essa questão do que escolher propriamente ir embora, entre aspas, né? Então, tem muitas questões que permeiam aí, né? Mas, nesse sentido, eu concordo com a Paola que tem uma escolha, se é sim ou se é não. É, que tipo de relação você quer para sua vida, o que você vai escolher abandonar ou não, enfim, principalmente em casos familiares, né, que a gente sabe que é difícil. Inclusive, a gente até recebeu uma sugestão de falar sobre narcisistas, que eu acho bem interessante, tá? Já lancei aqui.
Sim!
Mas enfim... Que é um caso, assim, difícil, né? Principalmente quando, sei lá, um pai, uma mãe. A gente é, né, culturalmente ensinado que tem um vínculo eterno com os nossos laços familiares, pai, mãe, um dia que até a avó ali. Mas, assim, né, a gente sabe que a realidade de todo mundo nem sempre é assim.
Sim. E você falando isso, Najô, existem pessoas que submetem a inúmeras coisas justamente por esse laço eterno, sabe? E é claro, né, gente, que o que a gente tá querendo dizer aqui é que quando se tem uma escolha, em muitos momentos essa escolha não vai se dar tão facilmente. Ela é aos poucos também, né? Não é uma coisa que, ah, não quero mais, vai ser assim, pronto, acabou. Não. Existe toda uma coisa por trás aí da nossa cultura, do que é apresentado pra nós, do que é supervalorizado, do que é aceito. Então, é assim, é uma desconstrução até pra pessoa que tá tomando essa decisão de realmente se afastar de um familiar ou de um amigo de muito tempo, entende? Ou de uma relação que já não tá fazendo sentido, independente do tempo. Eu entendo que é muito por esse lado também, que é uma desconstrução até de quem tá se propondo a fazer isso, que não é fácil, né? É como se você realmente estivesse sozinho nessa decisão, pensando que é algo que é bem valorizado pela nossa sociedade.
Mas enfim, lembrando que ninguém precisa tomar nenhuma decisão ou passar por nenhum momento sozinho, né?
Sim.
Estamos aí psicólogos.
Ou ela faz o merchan dela, cara.
Mas, cara, terapia é muito importante. Não é só porque, sim, a gente é psicólogo.
É essencial, viu, galera? Nossa.
É essencial. Eu dei uma pincelada lá atrás, me veio lá na cabeça a questão das pessoas ainda associarem muito, tipo, solidão, reclusão, a depressão, sabe? Vocês acham que é válido falar sobre isso?
Ah, eu acho que é meio que autoexplicativo, é o que você já tá falando mesmo. As pessoas realmente associam, né? É claro que é importante que tenha, assim, uma atenção, né? Mas eu entendo que tudo que é patológico é uma coisa que tem uma constância aí, né? E são inúmeros fatores também. Não é apenas o se isolar, no caso da depressão, né? Existem outras coisas que vão, digamos assim, fechar esse diagnóstico. Então, eu acho que é importante, sim, se atentar, né? Mas é pensar que, para ser uma depressão, precisa de inúmeras outras coisas. Não é só o isolar-se, né? E é claro que esse isolar, igual a gente está falando aqui, esse podcast inteiro, é que existem fatores que são externos, mas também tem coisas que é da pessoa, né? Que é interna da pessoa, que ela está aprendendo a lidar, é uma questão dela, enfim, alguma insegurança, alguma frustração. Acredito que seja mais nesse sentido mesmo.
Uma coisa que eu vejo muito assim, mas tipo, ai, meu filho fica muito tempo dentro do quarto, não sei o quê. Às vezes o moleque tá lá feliz jogando, sabe? Tipo, assim, não tá fazendo mal nenhum, tá tudo certo, né? Óbvio, né? Tem que sair pra escola, enfim, estudar. Tem os compromissos, digamos assim.
E tem também a questão de que a gente tá no século XXI, 2022, então a vivência de hoje das pessoas que nasceram depois da internet é uma vivência muito diferente. É muito diferente de nós.
Sim, sim.
Então, não tem como a gente lidar nos mesmos termos. Não quer dizer que, né, o que um de nós percebe é exatamente como o outro vai perceber o mesmo tipo de interação. Pode ser que para a pessoa, ela está o dia inteiro no quarto, mas ela está o dia inteiro aqui, igual a gente está agora, no Discord, está conversando com uma porção de amigos, né?
Sim, as relações se dão de formas diferentes, né? Assim, é claro que a gente entende, existem estudos que dizem que se movimentar, né, é importante, né? Essa questão da internet, de tecnologia, são coisas que está sendo muito em pauta, né, principalmente para os adolescentes, né, dessa geração que ficam muito mais tempo no computador e no telefone, diferente da gente, né, mesmo que a gente já tenha pegado essa parte, né, mas ainda assim é a forma de se relacionar é muito diferente. E é claro, igual eu falei, é importante observar, sim, né, ter essa cautela, mas é entender também esse tipo de relação, que não necessariamente ela não precisa ser invalidada, na verdade, né? Não precisa ser uma coisa tipo um monstro, não é assim. A internet tem coisas muito ruins, mas existem coisas muito boas também, né? Facilitou a vida de muitas pessoas, o acesso à informação. Então eu acredito que tem que ser avaliado, igual a Ana Ju falou aqui. Cada caso é um caso, e eu acredito que é mais atenção mesmo e tentar entender também. E equilíbrio, né, gente? Tudo precisa de equilíbrio nessa vida. E é isso.
Eu penso um exemplo. Antigamente não tinha muito isso, né? Nossa, parecendo velha. Mas tudo bem. Mas hoje em dia você consegue.
Mas você é mesmo,
né? Me respeita, garota. Eu vou dar nela, Ju. É que ela nem parece nascer no mesmo ano, no mesmo dia.
Não, isso que eu ia falar. Se você tá velha, eu também tô, então.
Enfim. Antigamente não tinha muito isso. Mas hoje em dia a gente consegue jogar ao mesmo tempo e conversar com a pessoa. Você tá lá metendo o tiro no boneco. Enfim, ou apostando a corrida lá no jogo lá. E conversando com a pessoa lá de outro estado. Ah, você é da onde? Tarana. Nossa, faz isso. Tarana. Então, assim, acredito eu que tem uma relação saudável nisso. Tem uma troca saudável também. Não precisa ser tudo, enfim, só pro lado ruim e tudo mais.
Então é isso, gente. Tchauzinho e até o próximo.
Beijo.
Tchau, tchau, pessoal.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.